Sabes dizer ou não? Quem é que diz hoje?
Eu.
Sabes dizer mesmo?
Acho que estou com medo, diz lá tu.
Tens a certeza que não sabes ou não?
Pá, estou com medo agora, perguntaste-me, quando me pergunto eu fico com medo.
Pronto, então mas diz lá, vê se consegues.
Este podcast tem
o apoio do ativo.
Do ativo.
Banco.
Banco.
Mas tudo junto, tens de dizer tudo junto.
Então vá. Este podcast tem o apoio do Ativo Banco.
Malta, como é que vocês estão, pá?
Pá, esta semana resume-se muito ao Rui a ensinar-me a dizer coisas. Então não é que eu disse Ayrton Senna. Como é que se diz?
Ayrton.
Não é nada, eu nunca ouvi ninguém dizer Ayrton.
Ai, não, mas já ouviste que era, já falaste com, mas tu já falaste que é com alguém sobre o Ayrton Senna.
Não.
É que nunca... Exato.
Não, com o meu pai, se calhar.
Não, nunca. Nunca tiveste tal conversa com o seu pai. É impossível.
O meu pai adora Fórmula 1.
Em contexto. Diz-me, em contexto é que... Mas tu não gostas de Fórmula 1,
portanto, mas um ele obrigou-te. Ele explicou
o quê? A história do Ayrton Senna.
De quem?
Do Ayrton Senna.
Yeah, realmente foi... não é Ayrton.
Claro que não é Ayrton Senna.
Agora disseste.
Onde é que tu ouviste? Ai, Ayrton. É impossível. Se está mais próximo, no marketing de eletrodomésticos, não,
mas é que
não está Ayrton.
Vou dizer
não.
Uma cena. As pessoas dizem tão rápido Ayrton Senna.
Sim.
Que aquilo confunde. Ayrton Senna, Ayrton Senna.
É que
Senna.
Nem confunde. É que repara, nem está perto sequer. Ayrton, Ayrton. Não
está
perto sequer.
Está super perto, está uma sílaba perto.
Pois está, está uma sílaba perto, é verdade. Mas, no ouvido,
no ouvido
cá, quando entra musicalmente, não, nem sequer é parecido, Ayrton. Ayrton.
Ayrton. É como? Ayrton?
É Ayrton. Não, é Ayrton.
Ayrton Senna.
Pá, um ícone, caraças.
É verdade.
É a mesma coisa que te enganares no nome, sei lá, Lemon
John.
Lemon John. Não dá. São ícones, tu não podes... Tu não podes cometer essas gafes com ícones, como
nunca,
por exemplo um dos maiores pilotos de Fórmula 1.
Tens razão, mas nunca confundiste o John Legend com o John Lennon?
Não, só com o John Cena. Porque eles não tinham os dois, eles não têm os dois OnlyFans, por isso é que eu confundo.
Quem
o John
tem?
Cena tem OnlyFans.
Está bem, mas achas que o John Legend tem?
Não, mas o John Lennon tinha.
John Lennon!
Não é John Lennon?
Está-me a fazer
John
rir.
John Lennon, malta, como é que vocês estão?
Muito funny.
Bem dispostos ou não?
Metade da tua engraçadice hoje é... Não, fizeste a barba.
Sim.
Eu acho que qualquer rapaz, homem, vá, que tu és um homem. Quando faz a barba...
Sou adulto.
Fica engraçado. Pá, não sei, ficas outro.
Porquê?
Tens uma possibilidade nova.
Mas todas... Ah, sou outra figura.
É outra
não
figurinha.
Não me reconheces? Não é bem o Rui que tu tens aqui à tua frente, não é?
Yeah, é um Rui...
Mas por lá não é fixe. Tipo, aí já estou bué da cansada de gravar
barba,
com
já.
Ele. Já, faz lá a barba para ter aqui um homenzarrão diferente.
Não, mas é que ficas menos homem. Ficas mais miúdo.
Fico puto.
Ficas puto.
E não tens saudades de voltar à infância. Às vezes sabe bem ter uma criança dentro de nós.
E depois estás com uma camisa de peixinhos.
Verdade. Sempre meto esta
faz com que não te leve a sério. Tem bué peixe. É bué colorido, é bué feliz essa
estás
camisa.
No cenário. Estamos a gravar no cenário, não é? Tem uma dourada, um robalo.
É que imagina, essa camisa não se coaduna com a vida que nós estamos a viver. Que é, temos boas cenas para fazer não sei o quê. De repente essa camisa é vai.
Remete para Sunset. E eu sempre que ponho esta camisa, não me perguntes porquê. Eu tenho que abrir sempre dois ou três botões, caraças. Esta camisa é só... Isto é Sunset. Esta camisa
mesmo
é Sunset. Não dá para ser
estás.
Usada. Mesmo tanto branco como tu.
Yeah.
E de pelo na peito, meu.
E de pelo
o homem
no peito.
Foi... Daí homens arrão, arrão, arrão. Grande homem que tenho aqui. Malta, já vos perguntei e acho que vos dei tempo para responder. Vocês estão bem ou não? Espero bem que sim. Então esta semana não tive a dar treino a Mafalda de Castro, aquela meia horinha que ela não aguenta, a stamina é pouca.
Mentiroso, quando dei uma hora, mas a sabe, muito custo, já estava a desistir à meia, mas aguenta.
Apeteceu desistir a partir do momento que puseste um pé no clube.
Não,
já
está
por acaso, estavas com vontade.
Não, isso não, Minto. Isso eu gostei, estava com bem excitada para treinar contigo.
Mas tu foste com um recorde para quebrar, percebes? Isso foi uma coisa que me irritou, tu foste com um recorde na cabeça para quebrar, e tu quebraste esse recorde. E depois já não querias treinar mais, caraças.
Então, já
estava não queria
feito.
Mais, depois já, mas claro. Mas tens que atingir o próximo nível.
Então aquilo era assim, eu queria bater mais
nível.
Do que 14 bolas,
não
é?
Não, já tinhas... Ah, sim, o
eu queria mais
14.
Do 14. E depois nós de repente batemos para aí 17.
Não,
e eu
até
disse,
bateste mais.
Não, isso foi só no fim.
Ah, foi?
Sim.
Ok.
Nós de repente batemos 17 e eu disse, olha, por mim está. Já fiz mais do que fiz no treino anterior. Está feito, mais 3, está-se bem. E o Rui, tipo... Vamos continuar. E tipo, não, Rui, já estou bem cansado. É que já estou bem cansado.
Ah, a stamina de um idoso de lar.
E ele teve que me convencer. E lá batemos para aí 50.
Não, aí é bem que exagero. Não foi nada 50 bolas.
Olha.
Eu lembro-me quantas foram.
Quantas?
31 bolinhas.
Então não é imenso.
Não, sou muito. Eu fiquei orgulhoso. Agora.
Bates essas bolas com amigos teus?
Brincadeiras. Brincadeiras. Estás a falar com o monstro do futuro desporto rei.
É verdade. E és.
Mas
um futuro monstro do desporto rei.
um futuro monstro ou um futuro monstro de um futuro desporto rei? Se calhar qual é mais... delas? Eu acho que é mais esta.
É mais essa.
Pode ser mais esta. Mas tu no padel, eu sinto que tem que estar sempre em cima de ti, que eu não sei se é uma coisa que vai acontecer no torneio.
Vai.
Ou seja, é fundamental, tu para dares, para bateres a pancada como deve ser, tu tens de desviar um bocadinho da bola.
Okay.
E eu senti que estava sempre a dizer isso, Mafalda, desvia-te da bola e devagar. Eu dizia sempre,
era devagar e desvia.
Devagar e desvia. Passava-te a bola, devagar e desvia.
Mas depois houve umas que eu realmente desviei demasiado e aí arrependeste as suas próprias palavras.
Ah, claro. Tens de saber jogar um bocadinho com a direção da bola.
Mas eu fico um bocado baralhada.
Mas não dá vontade de dar sempre grandes pastilhos, porque o barulho da raqueta é
bom.
Não é? É delicioso aquele barulho. Não é?
É.
Sabe a tarte, sabe a cheesecake. Não é delícia?
Sabe onde é que vão ouvir esse barulho de delícia? No nosso torneio, dia 12, contamos convosco. Ainda há vagas?
Ainda há
abriram
uma vaga.
Mais uma vaga.
Yeah, acho que ainda há uma vaga.
Tá bem.
Amanhã já, não,
já
sei.
Não sei.
Quando ouvirem isto já não sei, mas ainda há uma vaga.
Tá bem.
E vai acontecer finalmente. E pá, estou mega excitadão. Malta, mais uma vez, vou voltar a dizer-vos, ok? Mas eu ainda continuo a receber mensagem. Rui, mas o torneio é de borla. Para quem vai assistir, sim, vocês podem ir assistir. Ah, lá vão ter, malta. Estão à vontadinha, está bem?
Verdade, podem ir
assistir. Levar amigos, animais, o que quiserem, está bem? Só não levem droga. Estou a brincar.
Tinha acabado de pôr água na boca, não se faz. Vamos começar com um pequeno quiz para Rui Simões. Tu estás a pôr a par. Qual é a cor desta temporada, desta season?
Desta season o quê? De bate-pé?
Não, da temporada, tipo, do ano, desta, da primavera-verão.
Diria vermelho.
Não.
Qual é?
Amarelo manteiga, este amarelo que eu estou a usar.
Epá, isso não é nada manteiga, isso é amarelo ovo mexido, que não é amarelo manteiga.
Pois é, tens
razão. Ah.
Não, mas pronto, mas então a cor desta temporada é amarelo manteiga.
Quem diz?
Butter yellow.
Quem diz?
Diz...
Hã? Donatella Versace.
Donatella Versace.
Foi.
Não, dizem todos os criadores. Dizem as influencers, dizem as top models.
Mas quem, a minha pergunta é, quem é que começa com isso? Mas quem é que começa? Quem achas que é?
Não é quem
foi? Achas que foi o senhor Gucci?
Exatamente, é nos desfiles da Jacques Muda, Gucci.
Mas quem? Mas lá está, mas quem? Quem é?
Não tem graça. Não tem graça dizermos Gucci, que as pessoas não vão rir-se.
Está bem, Luís Vítor.
Pronto,
então vá.
Luís Vítor é bom.
Então essa, mas lá está, eu só queria saber quem é que era. Só queria saber quem é a primeira pessoa. Quem é o que levantou o dedo e diz assim: malta, a cor desta estação vai ser, ou seja, estão os criadores todos de moda numa sala.
Qual
é mais ou menos como
deles?
Imagino isto.
Estão
todos os criadores. Pois, mas lá está. Se não é assim, se não se juntam os maiores criadores mundiais todos numa sala para decidir, malta,
yeah,
é que até pode ir por. Por unanimidade não, a votos. A voto, exatamente. Os gajos estão todos numa sala, tipo a Donatella Versace, levantou a dedo.
Eu acho que é azul.
Eu acho que é azul. Pois o Gucci, para mim é vermelho.
Não, mas tem que ser sempre uma cena, tipo, tem que ser sempre amarelo manteiga, azul, azul picha.
Sim, tem que ter um subtom, está bem?
Azul banana.
Está bem.
Tem que ser
vermelho prepúcio. Já, estou a perceber.
Rui. Olha, não vamos começar.
Não, é e não era para aqui que nós vinhamos.
Vá. E nós estamos assim.
Diz-me.
É porque recebi uma mensagem de uma senhora.
Sim,
esta semana.
Tu não curtias nada deste humor, só
nem
para dizer.
Nem eu, nem curto.
Pronto, diz lá.
Veio uma senhora dizer-me assim: ah, isto também. Para dar sempre quem fica ofendido.
Porquê?
Quer dizer, foi demais. Na semana passada não estava a almoçar e estava a ouvir
foi
o podcast.
Foi nada, foi.
Sim.
Pronto,
houve alguém que não gostou.
Malta.
Pedimos desculpa.
Lamentamos.
Já não voltamos a repetir.
Pedimos desculpa, podem almoçar a ouvir este episódio.
Exatamente. É até porque vão ser agora. Imagina, isso foi no 201, né?
Yeah.
Estamos em qual?
Então, semana passada foi o 201, mas espera aí, espera, não avance já, que esta é difícil, eu acho que é o 202, me fala.
Olha, tu estás a gozar
acho
bem com a minha cara,
diz-me.
Eu sei que estou burra, mas também estou em pós-parto, eu e a Rita Pereira.
E está com uma hora de sono, tadinho.
Vamos lá aqui, é uma... Estou...
De antes de ontem.
Mas estou bem, hoje
não
foi,
conta.
Hoje
hoje?
Bem.
Foi?
Sim.
Ah, isso é que é bonito, okay. Isso é que é bonito de se ouvir, mulher.
Olha, fizemos uma coisa muito engraçosa no nosso Instagram. Que foi muito engraçosa, na nossa opinião.
Sim.
Que foi? Perguntámos-vos, queríamos ser interativos. Perguntámos-vos coisas relacionadas com os temas que nós queríamos falar e que íamos falar e vocês decidiram o resto do tema. Uma das coisas, a primeira, foi o filme que eu fico mais chocado quando as pessoas não viram é e quisemos saber a vossa opinião, portanto vamos a isso. Pá, eu acho que por voto unânime vosso e nosso também é o Titanic.
Yeah, também é acho
o Titanic.
Que sim.
Eu tenho aqui várias respostas. Tenho a Vida é Bela, tenho aqui tipo o Diário da Nossa Paixão, que já falámos aqui no podcast também.
Diário da Nossa Paixão também.
Mas Harry Potter também.
Sim.
Também é chocante quem não viu, por opção, principalmente.
Mas também estava contemplada aí séries ou nem por isso?
Não, estava
só filmes. Only filmes.
Sim, sim, only filmes, only fans.
Sim.
Mas eu acho que a maior parte das pessoas que respondeu Titanic, então vou aqui dar a expose a uma das pessoas que respondeu, que é Maria Cerqueira Gomes.
Epá, nunca viu Titanic.
Que disse que nunca viu Titanic e fica aqui, eu em vez de lhe mandar mensagem deixo aqui no podcast. E é, como é que ela conseguiu evitar ver o Titanic estes anos todos? É porque o Titanic é impingido pela sociedade.
Exato. Pela sociedade, pela SIC, pela TVI, pela RTP, impingido por tudo. Pela AXN, pela Hollywood. É que há ali um momento, então no momento
espera,
do Natal...
Mas espera, eu amo o Titanic, Rui.
Claro.
Ah.
Mas ou tu vais viver para dentro de uma gruta... Ou então tens que obrigatoriamente ver o Titanic, nem que seja de raspão.
Vais,
só pode. Malta, depois deste episódio, caiam em cima do Instagram da Maria Cerqueira Gomes.
Vão lá, ver o Titanic.
Tipo, por favor, vê o Titanic. Manda-lhe mensagem. Maria, vê o Titanic. Agora, será que ela sabe sequer a história? Está bem, envolve um barco.
Sabe, ela sabe.
Mas, será que sabe que o Jack...
Isso.
Será que sabe?
Se calhar ela fica de parte nas piadas da porta
da
e do
porta.
Jack.
Estás também já não está a valer usar,
não
é?
Também não, é o meu tema, é tipo o xeriado e o leite.
Sim, podemos dar spoiler, caraças. Porra, podemos
já
dizer,
não dá
não
spoiler
podemos...
de Titanic.
Já não existe. Pois, exato. Existe, já não é considerado spoiler
não,
sequer.
Não.
Passado 20 e tal anos.
É a mesma coisa que
tu dizes,
ai,
não lhe contes o fim.
Sim,
exato.
Não podes.
Exato, não podes. Por acaso é muito estranho. Como é que ela nunca viu Titanic? E esta cena aqui aconteceu. Porque, para aí, há duas ou três semanas, fui, então com a Sport TV, fui para fora e estávamos a falar de filmes e não sei o quê. E o operador diz-me, olha, por acaso nunca vi o Titanic.
E tu choque.
E eu choque. E o gajo logo certeiro. E tu já viste o ET? E eu nunca vi o ET. Eu nem sei o que é que... Sei que há um ET. Sei que há uma bicicleta, sei que há a lua, sei que há aquela imagem.
Okay, sabes
sei que há o dedinho nojento.
Não é nojento, é querido. ET phone home.
Aquele dedo cheio
adoro
de musgo.
Adoro o ET.
Cheio de langonha. Parece, os dedos parecem lesmas.
Não falo de lesmas, é um assunto delicado.
Mas eu nunca vi o ET. Então foi mesmo certeiro. E por acaso, é muito engraçado que a nossa reação é sempre choque. Parece que nós não sabemos, parece que outra pessoa não sabe quem é o Presidente da República, não é?
É verdade.
Tipo, pá, o Titanic eu confesso que é chocante. Mas, por exemplo, vamos aqui a séries. Eu te pergunto assim,
nunca
pá,
vi O Padrinho.
Já. Yeah.
O Padrinho é um
o
filme.
O Padrinho é filme, mas pronto.
Desculpa.
Padrinho,
nunca, qual
vai,
é que é outra partida com o Padrinho?
Mas sei lá,
Superamos.
Game of Thrones. A tua reação quando eu te disse, nunca
ai,
tinha vi...
Pois foi.
Puto, cala-te! Nunca viste Game of Thrones?
Yeah.
Eu tipo, já viste os Sopranos? Não, para mim também és um
é
inútil.
Chocante,
és um
merda.
Inútil, a tua presença não é necessária na Terra. Nunca viste Sopranos? És um inútil. Baza.
Eu percebo, yeah. Porque imagina, para nós é quase uma cena pessoal. Ele disse-nos tanto, sim. Quem não viu Friends? Eu fico tipo, como é que consegues viver sem ver Friends? Como é que tu vives sem saber quem é a Rachel e o Ross? Tipo, como é que não tens uma opinião sobre isto? Estás a perceber?
E eu gosto então quando estamos em grupo. Exato.
Tens
então
razão.
Quando estamos em grupo, quando a reação é quase por osmose, tipo, cala-te, nunca viste. Pois o outro também, não podes, puto, é sério. E o outro, não, nunca viste Friends.
E tu sentes-te bem não. Mal.
Pai, tu sentes, ok, pronto, vamos deixar de ser amigos, já
mas
percebi.
Mas é assim, para mim é chocante, por exemplo, nunca teres visto o Gladiador.
Nunca vi, calma, isto sim é muito estranho, eu nunca vi a primeira parte do Gladiador.
Tu só viste
ou seja,
fim.
Ponham o Gladiador na SIC com intervalos e eu só vi a partir do terceiro e quarto intervalo. Só vi as últimas duas partes do Gladiador.
Esses intervalos doiam tanto.
Pois devia.
Demoravam tanto.
Mas não era, tu pensa agora.
Não, Rui, não.
Pensa
não.
Agora um bocadinho no
adoro
momento.
Adoro 2025.
Espera, ai, mas eu não. Pensa um bocadinho no momento ai, intervalo que é, o que é que eu agora vou fazer? Vou fazer uma torrada. Vou
uma
lá abaixo buscar um bolo, uma tosta, o que
vou
é que eu faço?
Xixi,
como é que eu vou ocupar exato?
Vou beber água.
Aí lembro-me bem, isso também é weather relatable.
Que?
Ficar apertado. Espera aí que já vem o intervalo.
É, sim,
não é?
Sim.
Estou mesmo apertadinho, depois intervalo.
Mas já é muito melhor fazeres pausa na Netflix e ir, show?
Ah pá, não.
Oh, Rui, para
não,
de ser saudosista,
momento...
é que isso nem tem...
Para de ser velho e
não.
Purista
não,
e
sabes
chato.
O que é? Eu acho que é aquela saudade que não é,
é
bem saudade. É, tipo...
é daquelas coisas que é... Nós às vezes temos a ideia de eu adorava mesmo ir viver para o campo, sem redes sociais, que não se passasse nada.
Yeah.
Mas ias viver para lá, se calhar uma semana, bem, já estavas a coçar-me.
Mas se calhar se passasse esse coçamento...
Sim, esse vício, não é?
Ias curtir.
Ias curtir, já.
Se calhar,
mas se calhar
se
com os filmes
estar.
Também. Ou se calhar não, não é?
Não, Rui.
Se calhar não. Once... Deixa-me ver o filme 8.
Yeah, é muito mais fixe assim. Mas pronto, este era o tema dos filmes que nós queríamos falar. E eu acho que só tenho uma teoria em relação à Maria Cerqueira Gomes. Podemos depois esclarecer isto para a semana, entretanto eu falo com ela. Mas, que é, eu acho que ela foi tipo tu, Gladiador. Ela diz que nunca viu o Titanic, percebes? Mas se calhar viu partes do Titanic. Não viu se calhar do início ao fim. Eu acho
sim.
Que é mais isso
também
que acontece.
Também pode ser. Ou achas que também agora já é por teimosia?
Sim, agora também tipo, já é traço sou diferente, sim, claro. Agora também
já viste o Titanic? Já, mas também só vi é as últimas boa. Duas partes.
Sim, também. Ih, eu sou a Marisa Cerqueira Gomes, nunca vi o Titanic, sou muito boa. Estás a ver, já é um bocado armar sem
é,
boa.
É diferentona, sim, claro, claro.
Tenho
claro.
Um documentário sobre mim e nunca vi o Titanic.
Sim, é uma raça diferente agora. É. Já percebi, é elite, é elite. Estás
a perceber,
é, sim,
é
claro.
Também é coisas dela, também já inerva.
Traços de personalidade, sou pontual.
Sou pontual e nunca vi o Titanic. Portanto, eu sou a melhor. Isto é a Maria nas entrevistas de
o que
trabalho.
É que diferencia, exato, o que é que a diferencia dos outros? Porque é que merece o cargo? Porque nunca vi o Titanic. Yeah.
Sou carismática e nunca vi o Titanic.
Porque é que deve apresentar o próximo grande programa da TVI? Porque nunca vi o Titanic.
Ficou contratada. Já sabem. Bem, e depois temos aqui um outro tema que não era suposto ser tenso, mas ficou tenso porque, pá, porque é o tema mais atual que é.
Ah, não era suposto ser tenso porquê?
Pá, porque nós, a nossa pergunta foi meio leve, não é?
Ah, sim, sim, sim.
Nós queríamos perceber exato, o que é que vocês viram, que é.
Mas olha, nós já íamos falar disto, portanto...
Já íamos falar disto, sim. Entrei no TikTok esta semana e vi, era esta a pergunta, pá, e a maior parte das pessoas disse...
Chocolate do Dubai.
Depois a outra cena também do terremoto. De Bangkok. Yeah, também
eu não vi
da
nada
gente.
Disso.
A mim apareceu-me também muitas pessoas. E depois é bem engraçado porque o TikTok tem um algoritmo, não é específico. E é tão específico para cada pessoa que apareceu-me aqui coisas que eu nunca vi no TikTok, percebes? Tipo, uma rapariga estava a dizer, ah, encontrei uma história de um homem que vivia no sótão de uma mulher e lhe ia roubando coisas.
Mas isso é giro, o TikTok é esse mundo, não é? Yeah, é de repente tu entras, estás ali a dar scroll e aparece-te um palhaço a fazer cãezinhos de balão e não sei o quê.
É. Mas, pá, sem dúvida nenhuma que o tema que mais pessoas responderam, mas mesmo a maior parte das pessoas, foi aquele caso de violação de miúdos.
Alegada violação.
Exatamente, temos sempre com o alegado, não é? Daqueles miúdos que partilharam as coisas nas redes sociais, entretanto eles já deram entrevistas para a televisão, já foram, a maior parte deles já foi...
Um dos miúdos, sim.
Já foi à televisão, já foi à polícia também. E pronto, eu acho que é mais um caso chocante da net, não é?
Da net
e da sociedade no geral,
chocante,
não é?
Eu acho que estamos, sim, e acho que estamos aqui um bocado perante um daqueles casos, malta, eu acho que isto aqui já acontece há mais tempo, mas... Eu acho que é mais uma adição, mas desta vez levada a outro nível. Tu tens a adição dos telemóveis, não é? Acho que estamos todos um bocadinho agarrados aos telemóveis
adictos,
e estamos também a tentar, cada um à sua maneira, lutar contra esse vício, mas isto aqui para mim já é o próximo nível.
É mesmo.
Que é o vício de likes e comentários e de alcance e não sei o quê. E torna-se ainda mais grave quando tu, para tentares esse alcance, para tu chegares a esse alcance, para chegares a mais gente, para teres mais comentários e likes, estás disposto a tudo.
Yeah.
Aquela ideia de publicidade boa ou má...
Pá, sim, sim, sim.
É indiferente, não é? Falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem. Pá, e depois...
Esta semana, por acaso, falei sobre isso, dessa cena do falem bem ou falem mal, o que interessa é que falem.
Não percebo, não percebo essa filosofia, não percebo essa ideia das pessoas. Não percebo, porque eu acho que é uma coisa que não perdura depois no tempo, estás a ver? Por mais que tu tenhas uma publicidade má, eu acho que é uma coisa que irá acabar.
É
um bocadinho fenómeno acidente, não é? É giro ver as primeiras duas ou três vezes, depois também depende da publicidade, não é? Que é feita, mas é giro ver as duas ou três vezes, depois é só cansativo. Não, Já foi.
Mas eu acho que tens que ter feito para isso no sentido, como é que tu dormes à noite sabendo que está Portugal inteiro a falar sobre ti, sim, mas mal, estás a perceber?
Pá, eu tenho várias perguntas. Como é que tu dormes à noite partilhando o vídeo daquela miúda? Aquilo de repente é uma vida que está desgraçada. É uma vida que está arruinada. Sim, a miúda vai ficar cheia de traumas. Não sei como é que aquilo se cura, que eu não sou psicólogo.
Uhum.
A miúda vai ficar cheia de medos, vai ficar cheia de inquietações. Acaba por perder aquela que eu acho, não é que eu seja velho, tenho 36 anos, mas das fases mais bonitas da tua vida.
Yeah.
Tu não vais viver a adolescência, não vais voltar a viver a adolescência da mesma maneira.
Claro.
Pá, e nós agora somos pais. Não sei, eu não sei o que é que faria aqueles miúdos mesmo. Não é só uma miúda que fica completamente destruída,
sim,
são os pais que veem aquilo a acontecer.
Não, mas é que depois, por exemplo, ouvir aqueles miúdos a falar ainda me enerva mais. Pá, peço desculpa, mas é que são pessoas tão ridículas, é tão ridículo.
Eu não sei ali
como
onde
é que
está.
Pais, tipo...
Onde é que está ali a educação? Ou a falta dela, neste caso, não é?
Não
os
pode
princípios,
pais.
É pá, os princípios,
básicos.
Os valores, princípios básicos, valores básicos. Eu achei absurdo. E depois é assim, malta, isto aqui é uma alegada violação, os miúdos estão indiciados em 51 crimes, eu tive ali um bocadinho sobre isto, portanto isto estamos aqui a viver ainda um bocadinho num cenário hipotético, não sabemos bem o que é que eles fizeram ou não, mas uma das coisas que eles fizeram, e sim é crime público, que é a partilha deste conteúdo não consentido por parte da miúda, ainda por cima um conteúdo íntimo. Isto sim é crime. E eu não consigo perceber como é que, independentemente de tu teres, pá, 10, 12, 15, 16 anos, 20, como é que tu podes achar graça, como é que tu podes achar piada a partilhar um vídeo de uma miúda, pá, a ter relações sexuais, não consigo mesmo perceber, mas eu não é consigo que, mesmo perceber.
É que no, mesmo nós quando tínhamos esta idade, nós quando éramos adolescentes ou pré-adolescentes, vá, foi o início dos telemóveis, ou seja, foi o início de começarmos a ter câmaras nos telemóveis, foi muito, muito o início, portanto esta realidade, temos uma câmara sempre connosco, nós não tínhamos muito, mas obviamente que na altura se mostrava tipo fotos, se calhar, que uma namorada mandava, os miúdos mostravam uns aos outros, mas mesmo quando faziam isso, que era super errado, obviamente, sabiam que estavam a fazer alguma coisa de errado, exato, percebes? Tu sabias, exato. Tu sabias que estavas a mostrar uma foto e sabias que aquilo era mau, que era errado, porque a miúda mandou-te a foto para ti e estás a mostrar um amigo teu, sabias que aquilo era feio. Pá, como é que esta malta não tem a base, percebes, de respeito pelos outros, de respeito por próprio, sim, sim, empatia. E depois, e o que me faz mais confusão nisto tudo é não haver, tipo, na nossa, pá, na nossa lei, na nossa...
Uma legislação.
Pá, como é que...
Não é controle, não, como é que o TikTok permite? Não, eu não percebo. Imagina, o TikTok e o Instagram, de vez em quando, tu dizes lá uma palavra fogo qualquer, tu dizes sempre se borreia, pronto, já estás a levar com os direitos, não é? É verdade, dizes-me cerejas, já estás a levar com o Instagram. E de repente há miúdos a partilharem. Estás-te a rir. Pronto, malta, para tramar, eu sei que é um assunto sério. Mas, de repente, estás a levar com aquele vídeo, com aquelas partilhas por parte dos miúdos, e os TikToks não, pá, não percebo, não bloqueiam aquilo. É a coisa mais estranha de sempre.
Mas espera, mas mais grave do que isso, eu acho que é... Tu, como... O país, não é? Tipo, tu não proteges os teus cidadãos, quer dizer, não há lei, não há legislação, sim, isto está no vazio.
Como é que estes
miúdos, tipo, estão na neta outra vez a fazer merdas de vídeos?
Yeah, como é que lhes é permitido? Como é que não há medidas por parte do tribunal? Fogo. Estes miúdos não podem ter redes sociais. Ah. Não podem. Yeah. E estes três suspeitos de violação, eu, para mim, há um que também cometeu o crime. Eu, para mim, tu viste o vídeo daquele miúdo que depois o está a entrevistar?
Claro que vi.
Não é? A exibir, pá. Esse... Quase a falando com orgulho, yeah, e não sei o quê, que entretanto depois deu uma entrevista à TVI.
À TVI, desculpa.
Malta, este miúdo também é culpado.
Claro que é.
Este miúdo também merece...
Com aquele... Não, eu também... Assim, ainda por cima com aquela arzinha a dizer... Ah, eu achava que era só para ter likes. Não. E então?
Pá, claro. Ah, eu só comecei a perceber que era errado grave aquilo que eu fiz quando comecei a receber algumas mensagens. Ah. Não, amigo, tu não percebeste... Ouve, tu não sabias que isso era errado. Na tua cabeça não percebes. Tu não percebes hoje e não vais perceber amanhã. Claro. Aquilo que aconteceu foi... Tu começaste a ficar todo borrado, uhum, porque deves ter recebido ameaças de morte por malta. Pá, que estava completamente irritada com aquilo. Por pais até... Não faço a mínima ideia, mas deves ter recebido mensagens que deixaram com o cozinho apertado. Uhum. Então vieste dizer, ai, pois, eu só percebi... Não, tu não percebes que é errado hoje, nem vais perceber que é errado amanhã. Uhum. Vais perceber que é errado daqui a 20 ou 30 anos.
Se calhar nem vão perceber.
Ou se calhar nem vão perceber.
Yeah, mas esta, pá, é que eu fico mesmo sem palavras com estas coisas. Tipo, não há nada tipo, pior do que isto. E principalmente, tu não te sentires protegido pelo teu país, estás a perceber? Não te sentires pelas leis, vá. Não te sentires protegido. Eu lembro-me, há uns anos, havia uma história tipo bem dramática perto de mim, de uma pessoa que era perseguida por um homem que tinha uma doença, que era, tinha esquizofrenia e perseguia, que era ex-namorado dela. Perseguia com uma arma e pronto, e ela chegou a levar um tiro e não sei o quê. E ela, lembro-me dela me dizer do género, tipo... Tu, até teres uma coisa assim, não percebes o quão pouco protegida tu estás. Tipo, o quão a polícia não pode fazer nada. Até o gajo de fazer alguma coisa. E tu sabes que ele está sempre atrás de ti, tu sais de casa, tu vês. Tipo, tu sais de casa, ele está ali. Tipo, e a polícia não pode fazer nada, percebes? Até ele, de facto, fazer alguma coisa. E eu penso, como é que isto é possível? Percebes? E mesmo em relação à internet, como já tivemos mais que tempo suficiente...
Para poder legislar isto.
Exatamente, para aquela malta se sentar e em vez de falar do jacarandás, que também é importante, obviamente, o que quer que seja, em vez de falar dessas coisas, tipo, falarem sobre isto, não é? Tipo, andamos a votar nas pessoas, a escolher pessoas para nos representarem, para quê, se não nos representam?
Sim, nestas coisas que também elas são importantes, também outras que se discutem, mas sim.
Tipo, faz parte da vida do mundo essas próprias pessoas, os políticos que nós escolhemos, estão nas redes sociais, têm TikTok, usam as redes sociais para terem votos. Então...
E são as pessoas que têm poder para meter mão nisto.
Fogo, pá,
são
não eles, entendo,
estas
não
pessoas
há bom
que
senso,
nós escolhemos e que elegemos e que, pá, e que pesquisamos e quem é que vamos votar, são estas pessoas que não... Pronto, por isso é que é importante eleições, não é? Não era bem para aquilo que eu queria, mas olha, exato, por isso é que é importante, não quero aqui dar uma moralista, mas é por coisas também como estas, não é? Há um momento em que nós podemos decidir a quem é que damos poder para eles depois
eu não sei,
conseguirem.
Posso só ir a mais uma notícia que para mim foi bem trágica?
Qual?
Que foi aquilo de um homem que violou a ovelha que foi encontrado morto. Mas é só mesmo para dizer uma coisa.
Disso.
Pronto, foi um homem que violou uma ovelha. Obviamente que isto acontece imenso, acho eu, porque as pessoas são loucas.
Não sei, mas claro, acontece, mas acredito.
Mas ele foi encontrado inconsciente ao lado da ovelha, com sangue, ela também com sangue. E a mim apetece-me bué perguntar para aquelas pessoas atrasadas, que para mim não tem outro nome, que falam das violações. Pois, mas ela estava de minissaia, pois ela pôs-se a jeito. A ovelha pôs-se a jeito. Percebes?
Exato,
tipo, isto é só a prova, vá, mais uma prova... para fazerem esse exercício mental, que é: o problema está sempre em quem viola nunca na vítima. Ponto. É uma ovelha. Estás a perceber? Tipo, o problema está na cabeça do homem. Pronto, é só isto.
Ou da mulher, também pode violar.
Não, claro que a mulher pode violar, pronto.
Estou a brincar.
Se bem que é um bocado mais... Mas claro, obviamente que pode.
Sim, mas olha, só para dar é aqui um acesso a este tema, nós também sabemos, infelizmente, que a nossa justiça às vezes demora e demora e demora, malta, mas que nunca nos esqueçamos, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, que nos continuemos a perguntar onde é que andam estes miúdos, o que é feito, qual é que foi o desfecho
é isso.
Deste caso. Malta, agora sim, vamos para mais palhacinhos.
Temos palhacinhos?
Tá, não sei se temos palhacinhos.
Mais ou menos palhacinhos.
Temos, vamos ter palhacinhos. Vamos ter palhacinhos.
Chapadas...
Vocês também...
Não.
Pá, vocês estão aí no vosso trabalho ou foram correr e estão a ouvir o bate-pé e querem ter um momento para descontrair e não sei o quê e estamos aqui... Então vamos aí.
Não, mas é porque nós agora vamos dar chapadas nos palhacinhos. Vamos falar do dia das mentiras. Odiamos palhacinhos.
Oh, malta, como é que vocês são com o dia das mentiras? Expliquem-me.
Não me digam que são palhacinhos. Não me digam que são palhacinhos.
Eu acho que estamos a exagerar com as mentiras que contamos no dia das mentiras.
Tá,
nós
estúpido.
Temos de ter calma. Porque há um pai que pode flipar de repente, ter um ataque cardíaco.
Olha,
há um avô.
Verdade.
É que há mentiras. Há malta que exagera bué nas mentiras.
Eu uma vez exagerei bué numa mentira.
O que é que contaste?
Uma vez disse à minha mãe que o Pedro Brunhosa tinha morrido.
Mas ela também gosta assim tanto do Pedro Abunhosa para quase lhe dar um ataque?
Não!
Não sei, desculpa, Pedro. Mas...
É que ela nem é fã do Pedro Abunhosa, é só uma pessoa que, pronto, faz parte da nossa vida.
Sim, mas a tua mãe também se emociona com tudo.
Mas a minha mãe dissesse...
é pá, me deu sei lá, morreu o perdigueiro do Pedro Grangeiro. Olha, bem, o dia está destruído para ti.
A minha mãe, pronto, é uma pessoa sensível, emocional, empática. E eu disse-lhe que o Pedro Abunhosa tinha morrido. Pá, ela ficou quando eu lhe disse que era mentira. Ah, não encontro nada em lado nenhum. Já devia estar no Facebook, no Instagram, no TikTok, sacou o Twitter. Não encontro nada em lado nenhum. Assim, ah, mãe, era mentira. Ela disse, pá, não teve mesmo graça nenhuma. Não é que nem houve um momento tipo, ah, que engraçada que foste. Não,
sim, foi, exato. Depois lhe contaste.
Foi só tipo, não, tipo, isso não teve graça. E eu relaciono-me com a minha mãe, que é, ah, mentiras, porque sou estúpido e estejam quietos.
Eu acho, sim, exato. Acho que estamos todos a exagerar no dia das mentiras. Eu, por acaso, olha, não faço uma para aí há 3 ou 4 anos.
Mas tu
no
dia das mentiras. Está
bem, mas olha, não faço, não conto uma mentira.
Mas já contaste assim alguma boa?
Epá, quando era puto, já devo ter dito algumas estupidas à minha mãe. Há do género, aí, abati com o carro, ou aleijei-me, uma coisa do género.
Mas
eu acho que há pessoas que são viciadas no dia das mentiras.
Pois é.
Que já estão uma semana antes a pensar assim,
que mentira.
E eu acho que estas pessoas também precisam de cura. Para além de ter que haver uma legislação também para isto, eu acho que estas pessoas precisam
de cura.
Precisam de cura.
Devia-se acabar com o dia das mentiras, que é mesmo estúpido.
Sim, eu queria, por exemplo, um grupo, como aos Alcoólicos Anónimos, tipo, olá.
Viciados em dia das mentiras.
Então, Vítor, o que é que eu trazo aqui hoje? Olha, menti à minha mãe no dia das mentiras.
Grávida.
Ela teve uma trombose e, portanto...
Que horror.
Sabes o que é que era depois um grande plot twist?
Não.
A mãe também demorar um ano com esta da trombose. Depois no dia
e
das
era
mentiras
revelada, chupa, era mentira. Chupa Vítor.
Toma Vítor, vai buscar.
Pai, eu vi uma mentira, porque sim. Agora é assim. Antes nós não tínhamos acesso a tantas mentiras.
Elas
nós
escalam,
éramos,
pá.
Nem que
as
nós éramos antes só vítimas das mentiras. Nós próprios mentíamos, isto antes, no antes do 25 de Abril. Pronto, agora não. Agora há TikTok, Instagram, toda a gente partilha a merda da mentira que fez. Não é?
Sim.
Nós temos que lidar com as mentiras
dos
outros.
É conteúdo, já. O dia das mentiras já é conteúdo.
Temos que lidar.
Sim, já não é só o dia do urso, ou o dia do bombom, ou o Natal, ou a Páscoa. Não, o dia das mentiras, sim.
Exatamente. Também há conteúdo para o dia das mentiras. Pá, vi um conteúdo que me enervou, que foi levado ao extremo, que é uma grávida, que ela está mesmo grávida, que mente à mesa e a filmar tudo para o TikTok ou para o Instagram, não me lembro. Mandaram. Aos pais, ela está à mesa com os pais a almoçar, e finge que lhe rebentam as águas.
Ei.
Os pais em pânico. E eu estava a pensar assim, isso não é para se brincar. Tipo, tu não brincas com rebentar. É o meu limite do humor. Yeah.
Olha, agora como castigo vou-te mesmo a rebentar a água.
Vou-te
pegas
dar
um
uma
pioné,
agulha.
Um pioné.
Ai, que horror.
Aguinha na chão.
Pronto, e os pais em pânico, claro. Olha, os meus pais, juro, se eu lhes fizesse isso, eles a seguir rebentavam-me eles as águas.
Mas do lado do lesado, será que o lesado gosta?
O
será
Lusado
que o Lusado depois curtiu quando tu,
digo,
quando tu contas depois a verdade? Será que
não
o Lusado gosta?
Parte, yeah.
É com um coração mais fraco, pode flipar ali.
Opa, claro que fica.
Então não é.
Ficas com calores, ficas com coisas, estragam-te o almoço. Como é que tu recuperas? Estás
malta, também precisamos, vá, de legislação, já disse, para o dia das mentiras.
Ai,
okay?
Parem com o dia das mentiras.
Não podemos exagerar assim.
Mas não foste vítima de nada do dia das mentiras?
Não me lembro, Mafalda. É uma excelente questão, mas não me lembro.
Olha,
mas eu achei que tu ias fazer content também do dia das mentiras.
Não,
comigo, como estás-me sempre a pranquear.
Estou-te sempre a pranquear.
Então achei, ela também vai fazer conta do dia das mentiras.
As marcas também abusaram um bocadinho do dia das mentiras.
Foi.
Não,
não nenhuma.
Viste? A Dyson, sabes a Dyson? Aqueles secadores bem a caros.
Sim.
Fez um, tinha um secador para as sobrancelhas.
Tinha
um para as sobrancelhas. fez...
Ah, eu caía nesse, fácil. Caía. Yeah, na boa.
Secador de sobrança. Era tão querido, mas era faz mínimo. Era. Eu
isso
adorei.
É muito giro, mas isso é um grande conceito.
Yeah, mas eles já puseram no mundo o conceito.
Pois, já? Mas existe?
Secador... Não existe, mas puseram no mundo no dia das mentiras. Ah, já não exato. Dá para eles imitar.
Mas é que é fixe, por exemplo. Há influencers que agora metem as sobrancelhas em bico, não é? Se calhar para embicares a sobrancelha, se calhar dá jeito o secador de sobrancelha. Parabéns,
Dyson. Tu gostas dessa trend da sobrancelha em bico para
não
cima?
Não sou fã. Não sou fã. Não gosto muito, não.
E as raparigas que descoloram
cabelo,
a sobrancelha?
Ou seja, também não sou fã. Também nem não. Sobrancelha, nem cabelo. Se bem que estou a pensar em descolorar o cabelo. Ainda não te tinha dito. Estou-te a dizer. Porque eu acho que vai
apareceu um target.
Não, porque eu vou-te dizer. Quando embicam a sobrancelha... Eu, para mim, todo o look tem que acompanhar o embicar-se.
Tens de estar todo em bico.
Tu tens de estar em bico. Ou seja, o cabelo tem que estar espetado. Estás a perceber?
Sim.
Tens de usar aqueles...
Os chumaços em bico.
Os chumaços em bico, exatamente.
Tipo metal.
Sim, exatamente. Nos, como é que se chamam?
Casacos.
Nos blazers. Já, casacos, blazer. Tu tens de pôr o chumaço em bico. Toda tu tens de estar
tens
em bico.
Tens de ter a mama em bico como a Madonna. Espera. Tens de ter a orelha em bico de doente.
Tens de ser doente. Lembrando-me bem, unhas em bico também.
Unhas em
tens
bico.
Que ir à Nails and Roll fazer unhas em bico.
Ué!
Pronto, é onde tu vais.
Fogo, não estás a esperar que soubesse o sítio onde eu vou.
Só a quantidade de... Só quantas vezes é que eu já os vi tagados. Claro que sei.
Tem tudo a ver com os stories.
Agora, também o que devia ser legislado. Pai, é a tua memória, meu.
Cada
também
vez que
também há limite
merda.
Para a quantidade de vezes que tu te esqueces das coisas.
Pá, perdi a carteira.
Porra!
Que perdi a carteira.
Meu Deus.
Agora, foi mesmo na rua, mesmo no chão, como diz o Rui. No
sim.
Chão.
Na chão?
Na chão, como sim. Diz o Rui. Deixei a carteira na chão, nem reparei. Chego ao restaurante, começo a receber mensagens de uma menina a dizer: Mafalda, deixámos a tua carteira na biblioteca do Iségio. A minha carteira, mas eu estou com a minha carteira. Ver a minha mala, não estava com a minha carteira. Esqueci-me da carteira. E o que é que acontece? Não conseguimos ir nesse dia ao Iségio, porque... Vida, não é? Não estávamos com tempo. Passaram vários dias, eu tive que ir ao ISEG. Estou a tentar entrar no ISEG e fui barrada por quem? Porteira. Portaria.
Ah.
Sabes que, já falámos, até foi dos primeiros episódios aqui, mini poder, os mini poderes das pessoas.
Pois foi. Bem, é que não foi nada dos primeiros episódios. Não Nós foi. Falámos disso no México. No México é para episódio 100. Aí é nos primeiros episódios.
Pronto,
mas tá diz, lá. Mini nos poder, sim.
Mini poder. No México não foi episódio 100?
Para aí...
O México? 20.
Não foi? És louca? Ou foi? Será que foi episódio 20, o México?
Por aí.
Por acaso, bué da gira.
O México foi a nossa primeira viagem.
E foi episódio 20?
Pá, foi episódio 30,
se Mas calhar. Nós se calhar só viajar, pois...
Em abril.
Que aconteceram depois, aconteceu depois a história das baratas e não sei o quê. Tenho uma miúda que está a repetir os episódios, mandou-me ainda há bocado, bué da gira, um episódio em que falamos sobre a questão de ser pais. Em que tu dizes assim, pronto, eu quando vi o Rui... aquilo comer e comia e pensei, olha, ele dava um bom pai para o meu filho.
Pois é.
Muito agir. Só um pequeno parentinho.
Para gás pensei, gostei desse parentinho. Mas pronto, olha, para as pessoas que estão a repetir episódios, foi mais ou menos nessa altura que falámos sobre os mini poderes, mas eu volto aqui a trazer esse assunto à ela, que é, não há pessoa que defenda mais o seu poder do que um mini poder, mais do que um CEO, mais do que alguém com realmente um grande poder.
É verdade.
Poder nos médios, não sei o quê, não defendem tanto o seu mini poder quanto... Não defendem tanto o seu poder quanto quem te tem o mini poder. Quem é que te tem o mini poder? O porteiro. A pessoa que tira os bilhetes no cinema, que rasga... Esses mini poderes que te podem impedir de entrar num concerto em algum sítio. Pronto.
Completamente, que te podem estragar o dia.
Te podem estragar o dia.
Yeah.
Mas é
Como
que o mini poder...
te pode estragar Exato. O dia.
E esta senhora tinha o seu mini poder e bem, e usou-o e bem, e fez-me ali esperar uns bons 15 minutos para entrar. E eu estava-lhe a garantir assim, porque eu disse-lhe, olha, pode-me abrir a cancela que eu preciso ir à biblioteca, perdi a carteira, eu contei-lhe logo tudo.
Sim.
E ela assim, não sei menino, eu assim, eu vou-lhe uma coisa.
Não sabe porquê, é só deixar-me entrar.
E eu assim, vou-lhe dizer uma coisa, eu prometo que não vou estudar e não há perigo de eu entrar no mal, deve ser o medo dela, não é, de género?
Ah,
não paga propinas
percebo.
E vem
claro,
para aqui estudar.
Claro, claro.
E eu assim, sim. Eu prometo-lhe que eu não vou estudar, porque eu odeio
também é
mesmo.
Percebo. Ela não pode eu deixar percebo. Entrar toda a gente. Começa a ficar do lado da porteira.
Calma.
Começa a ficar do lado dela.
E eu percebo, olha, percebo perfeitamente, mas eu garanto-lhe aqui que eu não venho estudar, porque se há coisa que eu nem fazia quando pagava propinas era estudar, não venho estudar para aqui. Rito. Mas com som, pá, estou a saber é que está a achar graça. Mas eu disse-lhe mesmo isso, de jeito, não venho mesmo estudar. E ela sorriu, não sei o quê, mas sempre a manter a sua postura... Pessoa que tem o mini poder. Com a cancela à frente, com a sua cancela imponente. E ela, deixa-me fazer aqui um telefonema. Faz um telefonema, explica o assunto.
Rito.
Estavas a sorrir, as pessoas não têm acesso ao teu sorriso.
Ai,
pronto.
Estava a achar graça. Diz.
A senhora não sei o que é telefonema, vai telefonema para trás, telefonema para a frente. coisa e não sei o quê, não sei se posso, e assim, olha, e eu depois vira-se para mim, olha, tenho que ver aqui com outra pessoa, porque não estou a deixar ela entrar, e assim, ai, não faça isto, que eu estou sem carteira, e eu tenho lá o bem do meu filho, e ela começou, aí eu fui ao filho, usei
sim,
o meu filho.
Sim, usaste a carta do filho.
E acho que foi aí que a conquistei, e ela, olha, então vá, deixa entrar, mas estaciono mesmo aqui ao lado, estacionei, tive que ir tirar o carro.
Ei, que chatice.
Tive que ir tirar o carro porque pus no coisa. Lá entrei, fui à biblioteca, fui buscar a minha carteira. E depois havia uma grande escadaria para subir.
Olha, mas espera aí, deixa-me só fazer um parênteses. A senhora não pareceu nada rude, meu.
Não, mas foi.
Pareceu-me só estar a cumprir
não,
o
não foi
protocolo.
Rude. Não foi rude. Pá, não foi,
mas pareceu-me só estar a cumprir o protocolo.
Não foi um protocolo de 15 minutos, mas não bastava me ter dito assim, olha, deixa aqui o carro.
Mais demorados, caralho.
Deixa aqui o carro e vá. Não, teve que fazer o telefonema, não sei o que, não sei o
que. Ah, tu já viste se ela fizesse isso com todas as pessoas? Não... Oh, entra aí à vontade.
Eu apareço na televisão. O que é que eu ia fazer de mal? É que imagina.
A minha cara é a minha credencial.
Não, mas eu vou-vos explicar
uma coisa.
Não, não é nesse sentido. Olha, mas é que eu vou
eu
dizer
sei,
que não é nesse sentido. É, nós, que aparecemos na televisão, ninguém fala disto, que é, nós não podemos fazer nada de errado. Porque as pessoas vão logo saber que somos nós.
Sim.
Eu não posso roubar, eu não posso fazer nada. Pronto. Vou ao Izego, vou à biblioteca.
Não sejas apanhado.
Vou ao Izego, vou à biblioteca, que estou umas escadas muito grandes para voltar para o carro. E eu pensei, não, não vou subir estas escadas, estou cansada.
Fui mãe.
Porquê? Fui mãe, treino de padel ontem, doía umas
cansada,
pernas.
Cansada, claro, doída.
Por acaso não fiquei muito dorida com o teu treino.
Pois, foi só 10 minutos e pouco intenso. Ela fez as 30 bolas, está bom.
Fui perguntar aos estudantes, a boas estudantes que estavam lá, assim, olha, eu tenho mesmo que subir estas escadas ou há um elevador? E eles riram-se, coisa que não estava a fazer agora. E eles riram-se, eles riram-se e responderam-me, estás a ver? E ele disse assim...
Deixa-me viver.
Estou a brincar, não tens de rir, não tens de puxar graça, não tens, Rui. Pronto. E eles lá disseram, olha, está aqui um ali um elevador, mas ela falou assim, não, isso dá imenso trabalho. Pronto, e fiz ali meio uma figurinha de parva, né? Assim, de mãe. E depois, o que é que isto me fez pensar? É, que não é
agora vais ficar
de
castigo, vais ficar de castigo, não me vou rir mais até
é.
O final do episódio.
Então, mas
estás
não me vais dar nada agora, deixa-me só, olha
boa,
este
respostas.
Pensamento que eu tive.
Diz-me, dá-me,
assim,
Einstein, filósofo.
Alguma vez, eu, na minha faculdade, era tão complexada e tão coisa, que era incapaz de fazer estas perguntas a alguém. E agora, com 30 anos, já sou capaz de me vulnerabilizar. Estás a perceber o que eu estou a dizer?
Estou.
De meio de fazer figurinha de... Ah, isto aqui, estas escadas, tenho que subir isto, não há um elevador.
Ah, sim.
É isto.
Tu eras muito arrogantezinha mesmo.
Mas era isto ou não?
Era, não sei, diz-me tu, a história
mas...
é tua.
É uma história de merda, é um pensamento
não,
de merda.
Pronto, é. Eu gostei, sim, agir. Não, tu armavas-te em boa, não é? É ou não? É a conclusão que eu tive disso quando eras mais nova.
Eu estava à espera de ser insultada agora.
Mas é ou não?
Ok, tu armavas tem boa, tu não evoluíste, era uma merda.
Não, eu não vou, não, eu nem vou descer ao ponto, eu não falo com ninguém,
pois,
eu não vou descer
era.
Do salto.
Não, não era
o
isso,
problema
eu,
não é a dúvida em si.
É,
eu não vou é sequer falar com ninguém.
Ok, então.
Não era a questão, não é? Não era a pergunta, certo?
Era,
estou certo, fiz o raio-x correto?
Acho que fizeste.
Quando eras mais nova?
Ainda bem que estavas aí a analisar-me e a não sorrir. Fizeste um grande raio-x. Fizeste um grande raio-x.
Agora, meus bata, meus amigos bata, lembras-te da semana passada, a Mafalda partilhou aqui uma regra ridícula de 777, veio demasiado a sério, tipo, privilégio, não, isso é malta privilegiada.
Não, mas também
estás
a achincalhar, estás mais a achincalhar.
Um
mas era ridícula, já.
Pronto, eu fiz aqui
regra
a minha
regra. Regra do 777, que era uma regra para os casais resultarem.
E nós agora, neste caso eu, fiz a minha regra dos 777 para vocês resultarem.
Exato.
Mano. É muito simples. Vocês cumprirem...
contente com...
Yeah.
Uma psicóloga que estudou em Harvard.
Eu sendo também psicólogo, mas da Universidade de Cambridge.
Sim.
Tenho aqui então a minha regra dos 777. Então, malta, se vocês cumprirem isto à risca, serão casais.
Serão
felizes.
Casal. Muito bem. Então vá, estou eu curiosa para ouvir, porque tu não feliz com a outra regra, decidiste criar esta. E estas regras, são várias.
Uma das partes do casal tem que gostar do peito de frango e a outra das partes gostar então da perna, da coxa, da asa e assim complementam-se.
Concordo.
O frango é todo ripado.
Eu gosto do peito, no nosso caso.
Saber fazer marcha atrás e estacionar em espinha. Não é um carro com moças, é uma coisa tão irritante, eu sei do que falam.
E estraga um casal.
Uma vez por mês, têm que fazer cócegas um ao outro até ficarem mal dispostos.
Não concordo.
Porque já sabem, como se diz, rir é o melhor remédio.
Não concordo com essa.
Porquê?
Odeio cócegas.
Ah, está bem, mas é para te rir, não gostas de te rir.
Mas é um riso mau, é um riso de choro, é um riso nervoso.
E tenho agora aqui só mais uma vez por mês. Quer dizer, não precisa de ser uma vez por mês, mas têm que ir viajar pelo menos uma vez por ano.
Gosto. A dois?
A dois, sim.
E como é que isso pode acontecer?
Diz-me tu.
Com o ActiveBank.
Ah!
Não estavas à espera.
Não estava de todo.
Basicamente, para quem não tiver o ordenado domiciliado no ActiveBank desde 1 de abril de 2024, se domiciliar o seu ordenado de mais ou de 900 euros na sua conta como primeiro titular, vai ter acesso a uma viagem para duas pessoas de ida e volta para um destes três destinos. Imagina a sorte.
Conta tudo. Conta, quero saber.
Marrakech, Ibiza e Praga.
Portanto, malta, destino é de bagaçada. Não, é só Ibiza, não é?
Ibiza, mas Praga também há bagaço.
Também há bagaço. E Marrakech também e Marrakech, se arranja. Também se arranja
difícil.
Bagaçada. É mais difícil.
Mas também se arranja. Portanto, fica aqui a dica, activebank.pt. Vão ao site do vosso banco, do nosso também, saber como isto pode acontecer. E talvez o ActiveBank salve a vossa relação também.
Talvez, exato. Se cumprirem à risca estas quatro regras, estes quatro critérios, pode acontecer.
Yeah.
Agora, quero falar aqui, já que estávamos a falar de Ibiza e praia, lembra-me esta semana que ia falar aqui num conceito.
Pois foi.
Chama-se, este conceito é fome de praia.
Yeah.
Malta, vocês têm fome de praia ou não? É que eu tenho fome de praia.
Eu não.
Eu sou daquelas pessoas, raizinho de sol, arranca já para estás. A costa, ou fica na linha, vai para Cavelos, com um pé na boca de outra pessoa, estás na praia.
Estão a ver tipo o primeiro dia de sol que aconteceu, né? Tipo, primeiro dia de sol, nós fomos até à praia, mas calma, fomos como civis, fomos vestidos normais e não sei o quê. O Rui já estava chateado, ainda estava no carro, estava assim, ei... Então os putos todos estão de fato bem, eu estou de fato treino. Aí eu assim, Rui, queres ir a casa? E ele, houve ali dúvida.
Sim.
Portanto, tu tens fome de praia, eu não.
E de por cima eu acho que sou o único a pensar, aí está um raizinho de sol, bora arranca. Não sou o único que não está a fazer nada. E depois chega à praia, qual é que é a coisa?
Tá,
eu digo
toda
e toda a gente
diz,
pá, mas esta malta não trabalha. Esta malta não faz nada.
Não trabalha.
Como é que é possível?
Porque dizemos toda a gente sente a mesma cena, né? Porque tipo, como é que estamos todos aqui à mesma hora? Tipo, mas a cena é, eu para mim... E, pelo visto, o país não concorda com isto, porque acho que é o país inteiro. Para mim, praia só é bom, tipo, 30 graus. Percebes? Imagina, esta praia inicial para mim é má.
Para ti é a temperatura, não é a quantidade de pessoas.
Imagina,
pois, tu não te importas, não é? Está com...
Não.
Então, se a geleira da Arminda estiver debaixo do teu chapéu,
está-se
para ti é indiferente.
Se a geleira tiver morango...
Oh. Se estiver refresco também.
Se tiverem 30 graus, está-se bem. Tá-se agora, bem. Imagina, não me obriguem a fazer uma praia branca. Em abril, eu estou branca, ainda não apanhei sol. É abril ou é março, que aquilo ainda foi em março.
Sim.
Em abril, 22 graus, mas que temperatura é esta?
Eu,
a água está a 10.
Eu começou...
Pá, não me lixa, não é boa praia.
Eu como sou o gajo de ir tomar o primeiro banho do ano, a água
sei,
a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 9 ou 10 graus.
Eu,
portanto, a temperatura para mim é indiferente. Yeah. Para mim é a enchente. Aí é a cena que me irrita, mas eu acho que isto vai dar a volta. Cá mais irritadinhos também já com a enchente.
Pois é.
Eu acho que isto vai chegar a um ponto... em que vai estar
vai
nascente, sol nascente, é quase ninguém vai à praia,
só para não se enervar,
tudo,
está vazio.
Ou no Perdão, ou vê-los a apanhar, sei lá, sol no passeio, acho que vai ser desse
também
género.
Também vimos dessas.
Isso é mesmo fome, pá, isso não é fome, isso é fome de sol.
Isso é fome, isso é fome.
É fome, tenho fome.
Estás no passeio a apanhar sol, mas sim, mas eu acho que também é fome de não quereres levar com a lancheira da Arminda.
Claro.
Percebes?
Claro.
É quereres fugir tanto.
Isso é que é uma cena que me irrita, pá. E eu sou gajo para fazer não sei quantos quilómetros só para ir para uma praia com muito menos gente.
Mas isso enerva-me para um
ti,
bocado.
Não. Para
mim não.
Para ti não. Tu, se
para
for preciso, vais para
Carcavelos,
uma...
dia 30 de agosto.
Que... Exato, exato. Segunda quinzena de agosto, vou para onde? Carcavelos.
Ofereçam-me uma viagem que eu vou até lá.
Onde tu não vês... 30, eu acho que o mês de agosto, ali em Carcavelos, tu não vês mesmo grão
não
de areia.
Vês areia. Não.
Tu só vês toalha,
chapéus.
Pessoas, chapéus, gelados, bolas de berlim.
Geleiras,
gelatinas.
Arminda. Sim,
é,
não
é
vês.
O que acontece.
Não vês, vês areia. Tudo. Não vês, nem sabes a cor da areia. Mas eu
imagino. Tu preferes a areia. Já falámos disto aqui.
Grossa ou fina?
Sim, qual é que é a tua preferência de areia?
E tu?
Se tu gostas daquela mais arroz ou se gostas de uma mais fininha?
Fininha.
É
tipo
fininha.
O açúcar amarelo e tudo.
Ah, eu gosto daquela rija, caraças. Cortar é a rija, aquela que faz bloco. Sabes? Que tu partes a areia.
Ah, eu adoro essa
é aquela
também.
Que partes a areia.
E adoro areia movediça.
Como é que isso se cria?
É com o sal.
Com o sal. E com o sol que
e
seca.
Sol. Mas adoro areia movediça e tu?
Epá, adoro. Olha, já estive lá há 2 ou 3 meses. Bem, é espetacular.
Mas ninguém...
A sensação de ficar soterrado e quase
olha,
a morrer.
Rui, mas bem, eu vou dizer uma cena. Ninguém acredita nisto, mas eu lembro-me. Em Cascais, na altura, há muitos anos,
epá.
A ver um bocado de areia movediça.
Ah, é de 1 de Abril.
Não, não é.
Ah, tu vives...
Havia...
Ah, tu não fazes 1 de Abril, tu fazes a semana de 1 de Abril.
Havia
tu não
areia
fazes o dia.
Movediça.
Mas onde
na
é que
Praia da
isso?
Rata. Eu parece que ia
um
gozar, mas não
prank.
É. Não.
Não era? Ia brincar? Não era também 1 de Abril e o puto... bailarina assim enterrar-se? Não era? Não é assim. Areia movediça, não é?
Sim, coitada. Até fingi que sentia. Não, porque eu fui lá pôr a mão e o pé e aquilo era um bocado movediça. Era!
Sabes que, eu vou, deixa-me dizer-te uma coisa, Andorinha. Sabes que sair da área movediça isso é mesmo bem complicado. Tens de sair
mas ali
uma
também
corda
era complicado.
Ah, tu como é que saíste?
Era menos complicado. Era lá um bocado movediça.
Sim, aquela não era do deserto de Sara. Já, aquela era de Cascais.
Rui, olha,
aquela é
malta
muito
de
mais simples. Aquela não precisa de uma corda para
malta
puxar.
Malta de Cascais, Praia da Rata. Havia às vezes areia movediça ou não? Mandem-me mensagem, por favor. Epá, 9-1.
Às vezes. E nem foi um fenómeno.
Não, havia
raro.
Às
foi,
vezes.
Às vezes, havia areia movediça. Havia. E em que sítio? Em que spot?
Ao pé do mar.
Claro. Que é quando a areia está mole.
Mas aquela era diferente. Era movediça. Movia. Era aquilo que puxava-te.
Aquela movia multidões.
Eu cheguei a ter medo. Oh, Rui, é verdade.
Oh, uma falda.
Havia areia movediça na Praia da Rata.
É, isto é como a história do copo, o copo que encolheu, o copo de plástico, né? Vais-me dizer para a semana, já não cai nas tuas, ó, o rato roeu o rolho do rei da Rússia. Já não cai nas tuas.
Juro-te que
hoje
não.
Estamos bem com esta cena dos erros, mas dá-me graça.
Tu é que estás, ainda não fiz.
Tu ainda não fizeste. Não, já fizeste.
Tudo bem, armadão. Hoje estamos bem com esta cena dos erros.
Não, é que isto sim, nós fazemos isto para aí desde o primeiro episódio de Bate-Papo.
Isto,
já. Estamos sempre a fazer isto.
Nós somos muito amarados.
Somos mesmo galhofeiros.
Olha, esta semana fizemos uma cena também.
Ah, já não estava a contar aí para aquilo.
Ah, então não vamos.
Então vamos deixar. Malta, é um ganda. Esqueço, é um ganda tema.
Mas este também é pequenino.
Aí, mas eu gosto
tá
de dizer,
bem,
eu queres... quero desenvolver este tema que é estar à vontade.
Tá bem. Então pronto,
isto,
olha,
é ganda tema.
Se lixe, se é para me cortarem a palavra, vou à senhora do mini poder.
Olha, mas, meus amigos, ganda montanha russa que foi este episódio.
Do mini poder.
Adorei. Foi. Ria bom rir. Malta. Um episódio bem montanha-russa, cheio de subidas e descidas. Gostei muito. Espero que tenham metido um sítio de segurança.
Olha, nós devíamos ter todos os episódios. Eu acho que as pessoas iam gostar.
O quê?
Uma avaliação da semana. Avaliávamos a nossa semana.
Ah, não, não gosto disso. Não, não curto. Para mim está afetada já essa ideia.
Eu às vezes...
Está afetada já.
Desde o início que nós vamos jantar fora e eu digo, Rui, bora avaliar a nossa
o quê?
Relação.
Os restaurantes? Com base
bora
no
fazer
restaurante?
Uma avaliação. Sim. Eu nunca quero fazer avaliação.
Mas isso os restaurantes por acaso era giro.
Então não era?
Era.
Estamos sempre a tentar criar
vamos,
uma lista
é o mesmo,
de restaurantes.
Mas é giro.
Está bem, mas...
E quando vamos é quase sempre ao mesmo.
Estamos sempre a criar uma lista de restaurantes.
Está bem.
Que nunca acabamos. De vinhos.
Vou pensar nisso.
Temos que criar listas.
Está bem. De vinhos não, mas de restaurantes era giro.
Era
todas
giro.
As semanas vamos a um novo. E deixamos aqui a nossa avaliação. Mas também é feio, de repente, se viermos aqui rasgar no restaurante.
Yeah, não, então vai acontecer, malta.
Vá, caguem, malta. Portem-se bem e
não
façam
disparates.
Vai, até para a semana. Bom
tchau,
ano.
Malta, até
bom
para
ano.
A semana.
Tchau,
bom
tchau.
Ano. Bom ano.
Bom ano, pode
bom
dizer.
Bom app, foi o que tu disseste.
Disse bom app, mas pode ser bom ano.
Bom ano, pá.
Bom ano, isto passa a correr, malta.
Pá,
passa a...
Já não vos vi desde o ano passado.
Esta viagem é rápida.
Pois é.
Beijinho.
Beijinho.
Tchau, tchau, até para a semana.